Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Santa Fé, no Novo México, mas também damos um saltinho a Boston, porque a nossa convidada de hoje, Sara Mesquita, uma antiga aluna de Bioquímica na Universidade do Minho, tem passado por Santa Fé, no Novo México, mas tem também uma estadia mais prolongada em Boston. Ela já nos falará da sua história. Antes disso, vamos dar-lhe as boas-vindas. Sara, seja muito bem-vinda ao Alumni pelo Mundo. Eu gostava que começássemos a nossa conversa com o teu percurso académico e profissional. Como é que foi este percurso até aos dias de hoje?
Olá, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Sim, já ouvia este programa anteriormente, portanto é muito giro estar aqui. Pronto, então, percurso. O percurso de facto não foi muito linear. Acho que comecei por perceber primeiro o que é que não gostava para depois conseguir afinar um bocadinho mais à frente. Então eu comecei com bioquímica e depois fiz o mestrado também na Universidade do Minho de Bioengenharia. Pronto, então, a bioquímica trouxe-me muitas coisas que ainda hoje utilizo, mas de facto deu-me a noção de que talvez o trabalho de laboratório não fosse para mim. Claro que quando estamos no processo não é tão óbvio, mas vamos percebendo à medida que vamos avançando no curso. E pronto, e depois a bioengenharia deu-me outras ferramentas, eu gostei um bocadinho mais, vi-me mais a fazer aquele tipo de trabalho, acho que foi pela escala. Basicamente passamos da bioquímica numa escala muito mais pequena para problemas que requeriam pelo menos com uma escala maior. E pronto, mas mesmo assim requeria muitas vezes laboratório e acho que foi assim no mestrado, percebi que não seria por aí. No entanto, pronto, permitiu-me estas duas experiências, permitiram-me a duas experiências fora. Que eu acho que foram fundamentais. Portanto, durante a bioquímica eu estive inserida no programa Erasmus, fui para Madrid, e pronto, e foi de facto, para mim, eu acho que foi um Erasmus um bocadinho atípico, porque de facto trabalhei muito no laboratório, ou seja, não foi aquele típico Erasmus que uma pessoa trabalha, mas tenho muito lazer também à mistura, eu também obviamente tive lazer, mas o trabalho de laboratório foi bastante intensivo. Para a Universidade de Complutense e foi acho que aí que eu percebi que não tinha muita queda para o laboratório, o que foi super importante. E depois na bioengenharia, quando terminei o mestrado, fui fazer o programa, através do programa Leonardo da Vinci, uma espécie de estágio, também no laboratório, portanto, eu insisti bastante. Desta vez fui para Budapeste, e pronto, estive lá no, no, na universidade. Eu já não me lembro bem como é que se chama, pelo menos aqui as siglas já se misturou um bocadinho, mas é a Universidade, talvez, Técnica e da Economia de Budapeste. E pronto, e de facto aí dei por finalizada a minha experiência no laboratório. Acho que nunca voltei ao laboratório depois disso, mas gostei muito da cidade e cheguei a ficar 2 anos em Budapeste. Depois desse estágio no laboratório, fiquei numa multinacional, a trabalhar durante um ano e meio para perceber então o que é que eu queria fazer a seguir. Pronto, então de facto estive esse ano e meio em Budapeste a perceber mais o que é que eu queria, e acho que o que retirei dessa fase foi que eu gostava de trabalhar com dados, mas não queria abandonar a minha área de origem, portanto, um bocadinho mais para as bios, para a parte da saúde também, a que sempre gostei, e então decidi voltar para Portugal e focar-me em trabalhar dados, aprender a trabalhar com dados, grandes volumes de dados, e idealmente com alguma relação à área da saúde. Tive de ir por passinhos, não é? Ou seja, também ainda estávamos aqui numa altura económica não muito favorável, e então decidi começar uma nova formação já em Lisboa, em bioinformática e biologia computacional, que me ia dar então essa abordagem um bocadinho mais computacional e de como trabalhar os dados. Nesse contexto, comecei a trabalhar numa outra multinacional, numa tecnológica, e pronto, estive lá um ano a aprender um pouco mais sobre as diferentes tecnologias, algum trabalho com dados. E assim que apareceu a oportunidade para trabalhar com dados em saúde, fui logo, pronto, tentei logo e fui trabalhar para o Hospital São João, numa equipa que de facto era focada só em dados na saúde. E foi espetacular, gostei muito, mas percebi que eu estava do lado de quem respondia às perguntas, ou seja, eram dadas as perguntas e eu tinha de ir aos dados e tentar responder estas perguntas, e eu queria estar, na verdade, também do lado de quem faz as perguntas. E então foi neste contexto que eu voltei para a academia e fui fazer um doutoramento, neste caso já num contexto de um laboratório em Lisboa, chamado Social Physics and Complexity. Pronto, que aborda, que usa os dados para resolver problemas sociais e que tem várias áreas, e uma delas é a área da saúde. E foi assim que, num contexto de doutoramento, voltei a sair do país, neste caso para Boston, no contexto de uma bolsa Fulbright, e que me permitiu estar aqui na América pelo menos uns 9, 10 meses. E aqui estou, e estou a gostar imenso.
Olha, portanto, presumo, por aquilo que nos acabas de contar, que a integração no mercado de trabalho, não foi assim tão difícil. Foste sempre à procura de uma oportunidade, mas conseguiste facilmente, depois da licenciatura e do mestrado, ir encontrando oportunidades.
Sim, acho que eu nunca estive propriamente com dificuldades em encontrar, nunca tive, agora que penso nisso, realmente nunca tive dificuldades em encontrar trabalho, mas no entanto eu não estava muito presa à minha área de formação, não é? Como eu percebi que não era bem aquilo, eu tinha de largar um bocadinho esta noção de que eu teria de trabalhar na minha área, e então fui abraçando outras áreas e experimentando e tudo mais. Acho que isso me deu alguma flexibilidade pronto, para encontrar essas saídas profissionais.
Atualmente, o que é que estás a fazer?
Pronto, então a minha investigação é, o objetivo da minha investigação é perceber como é que nós conseguimos prever melhores surtos de doenças, nomeadamente doenças infecciosas, respiratórias infecciosas, como a Covid, que nós tivemos um bom caso. Eu já estava a fazer um pouco esse trabalho com a pandemia de 2009, depois apareceu a Covid e deu-me bastante trabalho, no sentido que tive outra grande experiência para acompanhar. Neste percurso, deparei-me com uma área chamada sistemas complexos, que de facto me abriu muito a cabeça, me abriu de facto os horizontes, e que eu vou tentar muito rapidamente explicar, ou seja, é simplesmente abordarmos os problemas não pelas suas partes, mas pelo seu todo, ou seja, é quando, por exemplo, temos um fenómeno social em que não adianta nós olharmos só para um grupo ou só para outro grupo, temos de olhar para a interação entre grupos para percebermos o que é que se passa. E eu percebi de facto que gostava muito do comportamento humano, e então esta área dos sistemas complexos permite-me explorar um bocadinho como é que eu consigo incorporar esta parte do comportamento humano nestes modelos de previsão de novos surtos de doença, porque nós somos mais do que o vírus, não é? Ou seja, o vírus tem uma parte importante, mas depois há toda uma parte de como é que a doença se espalha, que é muito social, não é? E então é perceber estes fenómenos, que são todos interligados, que de facto pronto, me fascina e que eu quero continuar a trabalhar nisto. E é nesse contexto que eu estou agora no Novo México, numa summer school, em sistemas complexos, aqui no meio do deserto. Juntaram 50 pessoas para pensarem grandes problemas da humanidade. Isto sou assim muito pomposo, mas é o que é, ou seja, é muito giro, está a ser muito intenso, mas uma experiência fantástica. Eu acho que quem tiver interesse nesta área dos sistemas complexos, acho que há espaço para muitas áreas, se não todas, e vale a pena.
Deixa-me só dizer-te que fico feliz porque pelo menos a COVID foi
O
teve um aspecto positivo para ti, não é? Porque te veio aqui permitir novas abordagens, novas experiências, novos estudos, enfim.
Sim, eu tenho algum cuidado em dizer isso, porque pronto, enfim, eu sei que afetou muito a vida de muita gente e com respeito, claramente, que eu digo
Claro
isto,
que sim.
mas tenho de admitir que deu algum jeito, sim.
Olha, Sara, no meio disto tudo, tu, quando eras estudante na Universidade de Minho, e aqui, se calhar, falando mais da licenciatura, tu já ias planeando uma carreira internacional ou nunca puseste isso em causa e foi algo que aconteceu naturalmente?
De certa forma, eu acho que ela já estava dentro, alguma coisa já estava dentro de mim. Isto porque eu fui da primeira leva do curso de bioquímica, ou seja, o curso de bioquímica que foi criado no ano em que eu entrei. E então eu e outros colegas que foram também de Erasmus fomos os primeiros a estabelecer as ligações. Entre os departamentos, pronto, fomos os primeiros representantes, digamos assim, do curso fora do país. E o facto de eu querer muito isso, sem ter propriamente visto outras pessoas, ou seja, eu não falei com ninguém que já tenha tido esta experiência antes, ou mesmo dentro do curso, não existia, não é? Então, acho que já vinha alguma coisa de mim, mas de facto depois a Universidade de Minho permitiu-me isso, e eu acho que foi aí, foi o ponto de viragem, foi o Erasmus que me estragou a vida.
Ou então não, ou então
Não, não, eu
deu-te
estou
aqui o
completamente a
impulso,
ser
não é?
irónica, não, adoro. Acho que foi a melhor coisa, foi sem dúvida a melhor coisa.
Essa experiência na Universidade do Minho deu-te ferramentas e conhecimentos que ainda hoje são aplicáveis diariamente no teu trabalho?
Sem dúvida, sem dúvida. Embora, pronto, eu tenha reforçado a ideia de que o laboratório não era para mim, eu ainda hoje utilizo muitos conceitos que eu aprendi na bioquímica, na bioengenharia, nomeadamente agora nesta área dos sistemas complexos, lá está, porque como é uma abordagem muito integrada, ou seja, vai buscar conceitos de física, da biologia, de uma série de áreas, de economia e afins, eu vejo-me. É muito mais fácil eu perceber agora conceitos que, se calhar, um físico treinado puramente em física ou um economista tem mais dificuldade em perceber, porque os mesmos fenómenos que nós observamos nos humanos também podemos observar nas células e em partículas na física. Portanto, para mim é mais fácil eu agora conseguir aprender uma série de conceitos que envolvem conceitos que eu já aprendi também atrás na bioquímica, na bioengenharia. Portanto, sim, ainda é muito útil.
E que momentos é que tu recordas, que memórias é que tu tens da Sara, estudante da Universidade do Minho?
Muito portanto, dos meus colegas, da energia, da turma, porque de facto fomos os primeiros, era a primeira turma, o primeiro ano de bioquímica, então acho que deu um gosto especial, à experiência, ou seja, estávamos se calhar muito mais próximos, não éramos muitos. Então havia toda também uma carga de responsabilidade em sermos os primeiros, mas acho que foi muito giro, acho que o grupo era de facto muito interessante, era muito bom, e acho que lembro-me obviamente muito do enterro da gata, não é? Com os colegas e pronto.
E qual é a música?
Ficaram muito boas memórias,
E
desculpa.
precisamente qual é a música que te faz recordar esses bons momentos que viveste na Universidade do Minho?
Pronto, a música é sem dúvida a minha casinha do chute e pontapés, porque me leva instantaneamente para o enterro da gata e para muitos momentos bons que passei com os meus colegas.
As saudades que eu vozinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, o primeiro andar a contar vindo do céu.
Música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, Sara Mesquita, antiga estudante de Bioquímica e Bioengenharia na Universidade do Minho. A Sara passou já por algumas cidades, Madrid, Budapeste e agora está em Boston. Sara, como é que foi esse primeiro encontro com Boston?
Então, eu vinha com muito entusiasmo porque, pronto, nós todos ouvimos falar do MIT, então eu vinha de facto com imenso entusiasmo porque vinha para uma das universidades mais incríveis do mundo e pronto, e assim foi, e cumpriu com as expectativas, sem dúvida. Em termos de cidade, a cidade é um pouco mais parada do que eu esperava, ou seja, não tem tanta atividade. Mesmo, e eu estou a viver em Cambridge, e o MIT é em Cambridge, mas é só uma ponte que nos distancia. Boston está ali logo ao lado, e na verdade eu acho que o que eu vou dizer para Cambridge aplica-se perfeitamente a Boston. Não é uma cidade muito ativa, no sentido que, em termos sociais, eu sinto que às vezes estou numa aldeia, o que tem as suas coisas boas, mas também nós como portugueses estamos habituados se calhar a um bocadinho mais de atividade, de sair do trabalho e ver pessoas nos cafés ou a conviver, e vê-se muito menos, mas é uma cidade interessante, é pacata, é segura, é bonita. Tem muitos parques, mas pronto, eu acho que assim, se puder dizer uma coisa que me chamou mais a atenção é quão pacata é.
Olha, e sempre te sentiste bem integrada nas diferentes cidades por onde foste passando?
Sim, eu acho que talvez, pronto, Madrid perfeitamente, eu acho que temos uma cultura completamente parecida, portanto foi fácil estar integrada. Depois, Budapeste também foi muito fácil, é uma cidade muito internacional, e então é muito fácil ter uma boa vida em Budapeste. Acho que foi talvez a experiência mais fácil em termos de integração, tirando obviamente, pronto, o inverno, que não é assim, aqueles meses mais depressivos assim, depois do Natal, onde já não há mercadinhos de Natal, e pronto, e o inverno de facto custa um bocadinho, mas o verão depois compensa largamente. e recordo Budapeste com muito carinho e muito boas experiências. Boston, eu acho que foi fácil, mas eu já estou numa fase também diferente de vida. Talvez não tenha feito também tanto esforço por criar grupos de amigos, surgiram naturalmente, claro, mas não. E eu acho que, pronto, é uma cidade também que vive muito para o trabalho, portanto, não está tão focada, talvez, na integração, mas mais na produção, mas sim, eu acho que a integração foi relativamente tranquila, e porque também a comunidade portuguesa em Boston é muito, muito grande, e eu fui logo parar a uma rua, também se chama Cambridge Street, que é portuguesa, é rua portuguesa. Eu tenho um monte de mercadinhos portugueses à porta de casa. Isto foi pura coincidência, nem sequer sabia que existia tal rua. E enfim, tem muitos restaurantes portugueses. Eu ando na rua e ouço falar português, portanto, pronto, eu acho que estou dentro de Portugal, estou no mini Portugal em Boston.
E já dá para matar um bocadinho a saudade, não é?
Sim.
Olha, qual foi a maior dificuldade que tu sentiste? Por exemplo, em termos burocráticos, procura de casa, é um processo moroso?
Por acaso, eu acho que tive sorte em todas essas burocracias e em todas essas logísticas. Eu acho que fui tendo sorte. Não tenho assim propriamente uma coisa que me tenha sido muito difícil. Eu acho que o choque terá sido o quão dispara em termos económicos, ou seja, é uma cidade muito cara. E eu não estava sequer à espera do quão cara é, e então tive de ajustar um bocadinho a minha vida, porque, pronto, mesmo vindo com a Bolsa Fulbright, a FCT, pronto, não é o ideal. Para ter realmente uma vida confortável em Boston, há que ajustar essas expectativas, porque é uma cidade muito cara. Os Estados Unidos, pronto, têm já a tendência para serem mais caros, mas Boston é de facto uma cidade bastante cara, o que limita depois a tua vida social também. Não é que haja, assim, como eu disse, muita oferta, mas claro, toda a gente gosta de beber um copo de vez em quando e de fazer algumas atividades fora do dia a dia, e pronto, e há que planear um bocadinho, porque não é assim muito acessível. Eu acho que foi assim a maior dificuldade que tive, mas pronto, deu para ajustar e mesmo assim tudo tranquilo.
Mas nós, quando falamos de pessoas que imigram, falamos, ou normalmente pensamos e associamos a qualidade de vida que as pessoas procuram quando vão trabalhar para outros países. Encontraste essa qualidade de vida, apesar dos custos elevados, em Boston, encontraste essa qualidade de vida aí?
Eu acho que escolher Boston pela qualidade de vida não será bem o objetivo. Ou seja, eu acho que é uma cidade que vive para o trabalho. Acho que a ideia de vir para Boston tem de ser a ideia de que, ok, eu vou avançar na minha carreira, eu vou estar este período intensivo nesta oportunidade, porque é importante para a minha carreira, porque é importante para mim, para progredir, para qualquer o que quer que seja, para ganhar dinheiro, o que for, mas para a qualidade de vida eu de facto não escolheria Boston. Não é que não haja, mas para se chegar a esse nível de qualidade de vida em Boston é preciso já estar numa fase muito boa da carreira, e isso vem com muito trabalho à mistura. Portanto, eu acho que se sente facilmente ao andar na cidade pronto, que as pessoas estão mesmo em Boston para trabalhar. E não sei se o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é muito saudável na maioria dos casos. Mas é uma perspectiva, ou seja, é também vir para cá para ter uma. Nós estamos rodeados de muito talento, temos de facto muito acesso a oportunidades que muito dificilmente vão acontecer no outro lado. É mesmo um hub, assim, um melting pot, para usar o inglês que eu estava a tentar evitar ao máximo, de mentes que que nós dificilmente conseguimos ter noutro sítio, ou seja, vêm cá mesmo com um foco, com experiência específica, em que estás rodeado de facto de pessoas que com ideias muito giras, com financiamento para elas, e isso é importante. Essa combinação é rara, mas tem de ser, o foco tem de ser, se calhar, mais o trabalho do que propriamente a vida pessoal.
Como é que é a tua rotina?
Então, ela varia muito, porque de facto, entretanto, eu juntei-me para além do MIT, juntei-me a outros grupos em Harvard e tudo mais, e então eu gosto de diversidade, eu não gosto muito de rotina, portanto eu evito, na verdade, ter uma rotina. Mas pronto, eu diria que será acordar, ir para o MIT, estar lá até às 4 da tarde, mais ou menos. E depois vir trabalhar ou para casa, ou ir ao ginásio e encontrar-me talvez com os amigos que fiz entretanto lá, e depois vir trabalhar para casa. Uma das coisas que também é muito diferente são os horários face a Portugal, ou seja, as pessoas jantam às 6 da tarde, normalmente, e pronto, e tudo acaba bastante cedo, o que tem o seu lado positivo, porque de repente conseguiste socializar, trabalhar e estás em casa a tempo de começar o processo, não, de novo no dia seguinte, não muito cansada. Mas sim, será mais ou menos isso. Vou cedo para o MIT e fico lá o dia todo, mas depois preciso de apanhar um bocadinho de ar. E depois volto a trabalhar em casa, ou quem diz MIT diz outros grupos de investigação aos quais me juntei.
Sara, é tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Boston. Que música escolhes?
Então, escolho Ladies of Cambridge, pelas razões que já expliquei dos Vampire Weekend.
E voltamos à conversa com a Sara Mesquita, ela que nos está a guiar na viagem de hoje até Boston, onde está agora a trabalhar, depois de ter estudado bioquímica e bioengenharia na Universidade do Minho. Sara, para quem não conhece a cidade, foste já falando aqui um bocadinho da cidade, mas o que é que tu sugeres que possamos visitar e provar em termos gastronómicos?
Então, eu não sou uma ótima turista em Boston, acho que isto é bastante atípico em mim, mas eu diria que muitos museus, como a de Belas Artes de Boston, será uma ótima opção. Passeios junto ao rio também, e obviamente visitar o MIT e Harvard, acho que é sempre giro, e se tiverem alguém conheçam nessas instituições, acho que uma tour por ambas é de facto muito giro. Depois tem também alguns museus associados às duas universidades que eu aconselho, o Museu do MIT, e para quem é assim mais tecnológico, e o Museu de Harvard de Arte, o Museu de Arte de Harvard, que também tem obras muito boas, e que eu não fazia a mínima ideia que teria tão boas obras. Pronto, em termos de comida, diria que será uma sandes de lagosta, portanto, lobster roll, que é mesmo muito boa. Eu, à primeira, achei muito estranho, é uma sandes de lagosta. Mas porquê é que tem de ter uma sandes com manteiga e lagosta? Não faz sentido. Porquê é que não comemos a lagosta logo, que já por si é tão boa? Mas acaba por ser uma boa combinação e aconselho. Pronto, as ostras são também aqui muito apreciadas.
Gostava também que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar. O que é que tu achas que estas pessoas devem ter em mente?
Pronto, eu diria que era mesmo perceber em que fase de vida é que estão e o que é que é mais importante nesse momento. Ou seja, se for de facto o trabalho, ou avançar na carreira, escolher um sítio que de facto permita isso. Porque, por exemplo, eu olhando para trás, Budapeste permitiu-me muita coisa, permitiu-me viver imensas experiências novas e ter noção do que era viver fora e de estar numa multinacional e tudo mais, mas tem um mercado muito, muito diferente, ou seja, é um mercado de serviços, portanto, não sei se seria o sítio ideal, por exemplo, para a minha fase de vida agora, definitivamente não, e mesmo para avançar na carreira não seria a cidade ideal. Já Boston oferece isso, não é? Então é perceber o que é que realmente queremos, e se não sabemos, então aí tudo bem, vamos para uma cidade que esteja um bocadinho mais fácil, tentar obviamente falar com as pessoas que lá estão, ou ter algum contacto, alguma ligação a estas, ao ponto onde queremos chegar, mas é, sim, eu acho que diria que era mesmo perceber qual é o objetivo de vida que nós queremos, se é um bocadinho mais essa qualidade de vida, se é avançar na carreira, e então se for avançar na carreira ter uma estratégia um bocadinho mais concreta, pronto, e estudar estudar mesmo o sítio, porque pronto, eu também tive esta surpresa, que não foi tão surpresa assim, mas ainda assim os custos de vida aqui são muito maiores, e vir para aqui sem nada também não é muito possível, também por causa da parte mais burocrática, não é? Mas ter algum cuidado com isso e ter alguns planos B, acho que diria que é isso.
Sara, termino perguntando se está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal.
Então, eu diria que vou estar sempre a regressar e a sair de Portugal. Acho que será essa a minha vida. Eu vejo-a muito sem conseguir completamente sair de Portugal, porque queria manter a minha ligação a Portugal. Mas vou sempre precisar de momentos fora, de sair, de voltar a sair, voltar a expandir os horizontes, de voltar a refrescar um bocadinho o sistema, e depois trazer também essa novidade para Portugal, trazer novas perspectivas, novas metodologias, o que seja. Ou seja, a ideia será sempre partir de Portugal, para fora, mas voltar e trazer alguma coisa que adicione.
Que bom, Sara, e que ótima forma de terminarmos esta conversa. Resta-me agradecer pela tua disponibilidade para te juntares a este Alumni pelo Mundo e desejar-te muito boa sorte, sempre que andes com a mala às costas.
muito obrigada, até à próxima.
E é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá e fico de seguida com mais uma música escolhida pela Sara.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.